Senadora Ana Amélia, uma honra ouvi-la.
Isso é um bom debate sobre o Brasil Velho.
Senador, obrigado, senador. Elcide, eu concordo com Vossa Excelência na abordagem que faz sobre a incapacidade da Casa ou da instituição parlamentar em ter evoluído na reforma política, que a gente sempre convencionou dizer que é a mãe de todas as reformas. Mas quando a rua se manifesta, as coisas acontecem. Foi assim com o Ficha Limpa. Não teria saído, às vésperas das eleições de 2012, não tivesse havido a mobilização popular. Ou 2010, Ficha Limpa está em vigor graças a uma ação popular. E assim outras coisas. A PEC 37 teria sido aprovada na Câmara se as ruas não tivessem gritado, que inibia a ação do Ministério Público. Houve também, senador Delcídio, Vossa Excelência é um militante das redes sociais, quanto eu, e posta muitos pensamentos necessários aos domingos, especialmente, que é um dia de reflexão para a vida, e eu acompanho. As redes sociais empoderaram o cidadão. E esse cidadão empoderado acabou sendo protagonista de micro-revoluções em vários setores. Médicos, estudantes, pessoas que dependem, trabalhadores, caminhoneiros, todos agora estão empoderados. E queria também registrar a Vossa Excelência, que concordo em gênero e número grau com a Vossa Excelência sobre a questão da gestão. Nem sempre as questões do setor público dizem respeito à falta de recursos, mas à qualidade com que aquele dinheiro é aplicado. Então, quando Vossa Excelência aborda a questão da gestão, eu assino embaixo. E dizendo também que eu queria também, e plagiando a presidente Dilma Rousseff, gestão pública, senador Delcídio, seria uma ótima iniciativa. E, por fim, dizer-lhe que essa abordagem sobre a mobilidade urbana, Vossa Excelência, que com muita competência e dedicação presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindbergh Faria, seu sucessor, jovem talentoso senador do Rio de Janeiro, me deu a honra de presidir uma subcomissão de assuntos municipalistas que será instalada no dia 9, durante a Marcha dos Prefeitos. E a nossa prioridade, senador Delcídio, e aí eu quero o seu apoio também, será exatamente mobilidade urbana. Então, eu queria fazer esses registros dentro do seu pronunciamento, reforçando que, quando o povo quer, a casa decide.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, competente senadora do Rio Grande do Sul. Meu caro senador Pedro Táxis.
Senador Delcídio.
O microfone da base do governo é este aí.
Como, este aqui?
Deve ser.
Da base do governo? Vamos falar sobre a base do governo. O governo tem a maior base da história do Brasil. E eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Delcídio, inicialmente, e dizer que eu o reputo, isso sem qualquer favor, sem qualquer salamaleque, sem qualquer rasgação de seda, sem qualquer prolegômeno, como um dos senadores mais lúcidos desta casa.
Obrigado.
Antes de o conhecer pessoalmente, eu já acompanhava seu trabalho, desde a CPI que chegou aos mensaleiros. Já acompanhava o trabalho do senhor. O senhor fez referência à reforma política, à necessidade da reforma política. Agora, falando da base, a maior base da história do Brasil é esta, a maior coalizão. Portanto, falta vontade política para fazer a reforma política.
Concordo.
Vossa Excelência falou de reflexão. Falou de reflexão. Em 1453, na queda de Constantinopla, dominada por Maomé II, enquanto Maomé II chegava à antiga Bizâncio, os filósofos estavam contando quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Muita reflexão e pouca ação. Muita reflexão. Esta reflexão está sendo feita de a muito. De a muito. Nós precisamos de mais ação. Vejamos a questão da reforma política. Qual reforma política nós queremos? É possível fazer uma reforma política até o final do mês de setembro sem violar uma cláusula pétrea, que é um núcleo básico da Constituição? Isso não é possível. Ao que consta, me parece que o Poder Executivo agora disse que desistiu do plebiscito. Este plebiscito nasceu morto, ad ovo, como dizem na língua latina. Nasceu morto. Por que nasceu morto? Porque ele foi, com todo respeito, à presidência da República, com todo respeito. né, àqueles que hoje exercem o poder executivo. Ele foi apresentado como uma panaceia, um remédio para tudo. E esse remédio não serve para tudo. O cidadão hoje, ele não pode mais ser enganado como vendia-se sabonete. Existe um sabonete chamado senador. Não estou fazendo merchandising nesse sabonete aqui. Mas vende o sabonete, vende o político. Né? Nós precisamos de mais ações e menos reflexões. Eu quero cumprimentar e, mais uma vez, elogiar o trabalho do senhor. Um trabalho sério, que eu tenho certeza. Mato Grosso do Sul mandou para cá, dentre outros senadores, um grande parlamentar e um grande brasileiro.
A propósito da queda de Constantinopla, nós estamos recebendo pacificamente aqui os aspirantes da Escola Naval do Estado do Rio de Janeiro, que são muito bem-vindos no plenário do Senado Federal.
Nossa valorosa Marinha.
Nossa Marinha.
De grandes amigos.
Guerra. Nós temos buscado ajudar em tudo, inclusive, fruto das reflexões, senador Pedro Taques. Há alguns anos, nós lutamos aqui no Congresso Nacional para garantir recursos, pelo menos mínimos, para a construção de um submarino com reator nuclear. Alguns anos, não é um, dois, nem três, nem cinco, não. Tem tempo, talvez o tempo de mandato completo do senador Delcídio Amaral até agora.
Eu quero, me permita, senador Delcídio, nesse assim, colóquio aqui, dizer que parte das emendas parlamentares que são designadas, eu determino para os comandos, notadamente o comando do Exército para as operações Ágape e Sentinela, para a proteção de 750 quilômetros de fronteira seca do Estado de Mato Grosso com a Bolívia. E quero também cumprimentar a Marinha, lembrando de Tamandaré, lembrando da Batalha de Riachuelo, e lembrando que Mato Grosso e hoje Mato Grosso do Sul deram importante significado para a Marinha. Aliás, no dia 13 de julho, 13 de junho, uma vitória importante da esquadra brasileira.
Abençoada por Santo Antônio, com certeza.
Senhor presidente, eu só pediria um pouquinho mais de tempo.
Eu aproveito para convocar o senador Pedro Taques, que após a fala de Vossa Excelência, eu vou ter que usar o tempo como líder.
Perfeito.
E com a presença, então, aqui das Forças Armadas, eu já posso convocar, ao invés de solicitar.
E eu só queria registrar, aproveitando a presença da Marinha, e sem interromper meu discurso.
Claro.
Rompendo.
Vossa Excelência já foi agraciado com mais 3 minutos.
É dizer que o reator nuclear da Marinha foi desenvolvido pelo almirante Otto, lá em Iperó. E, portanto, é um grande avanço para todos nós e uma honra, mostrando a competência e a qualidade da Marinha do Brasil. Além da sua história, como disse o senador Pedro Taques, que é uma história que nós acompanhamos muito de perto como sul-mato-grossenses, como mato-grossenses e como brasileiros. Senhor presidente, eu queria registrar aqui, agradecer as palavras tanto do senador Aécio, da senadora Ana Amélia, e insistir com a questão da gestão, senadora Ana Amélia. Deixar registrado aqui que o Congresso avançou, o grito das ruas fez com que nós votássemos matérias importantes, mas, ao mesmo tempo em que avançamos ao longo dessas semanas, nós temos que ter responsabilidade com os projetos que aqui votamos. Não podemos atropelar a liturgia do Senado, nós temos que tratar de vários temas aqui agilmente, mas nós não podemos, de chofre, queimar etapas e trazer matérias fundamentais com impactos federativos, impactos fiscais, para simplesmente, numa tarde, votá-los. A responsabilidade por esse momento é do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e nós sabemos muito bem o que as leis que nós precisamos aqui votar para que essas leis sejam perenes e não venham a ser questionadas a posteriori, para que a gente comece a extinguir de uma vez por todas a judicialização do Parlamento, lamentavelmente. E, senhor presidente, e eu quero rapidamente concluir, acho que o governo federal, nesse momento, e conheço a história da presidenta Dilma, né? Conheço a história dos parlamentares e também dos ministros do STF, do STJ, que muito bem representam o Poder Judiciário, nós avançaremos, medidas novas serão tomadas. Agora, nós não podemos deixar de registrar, meu caro presidente, senador Pedro Taques, de olhar a economia brasileira, ela inspira cuidados, o controle da inflação, mas também o compromisso com o crescimento, com a geração de emprego. É muito importante isso. E no segundo semestre, o Brasil, fruto de projetos fundamentais relativos à concessão de estradas, de portos. Ontem mesmo a presidenta Dilma anunciou 40 portos privados. Esse pacote todo vai levar a praticamente 400 bilhões de dólares associado a um processo de parcerias público-privadas e atacando a questão da logística. Portanto, eu acho que o governo, num momento como esse, tem que mostrar também as coisas que tem feito. Nós estamos perdendo a batalha da comunicação porque não temos tido competência para mostrar aquilo que avançamos também, apesar dos nossos erros, apesar das correções de rumo que efetivamente o governo federal precisa tomar. Nós estamos num momento muito importante e às vezes exploram determinados setores da economia. Todos nós aqui, ninguém aqui é contra o aumento da inflação. Quando a inflação chega a 6%, a economia desandou. Por favor, vamos fazer um histórico dos últimos 10, 12 anos para ver como é que a inflação anualizada se comportou. Senador Inácio Arruda, foi de 5,5% a 6%, de 5% a 6%. A despeito das dificuldades que temos enfrentado, o superávit brasileiro, tirando, talvez, como muitos aqui falam, das maquiagens do superávit, senador Capiberibe, nós temos um superávit de 1,8% seguro, firme. Poucos países conseguem isso. A nossa dívida com relação ao PIB hoje já está no em torno de 34%. A nossa dívida bruta é 60% do PIB. Olhando os números dos países europeus mais desenvolvidos, todos eles, presidente, senador Pedro Taques, já passaram de 100 há muito tempo, 110, 120. Espanha, Itália. Portanto, nós precisamos de uma atenção com a nossa economia, mas nós não temos o direito de afirmar aqui que a economia saiu do controle. O Brasil tem pilares sólidos que exigem a atuação do Banco Central, das autoridades econômicas, sem dúvida nenhuma. Mas o Brasil efetivamente tem feito um esforço grande para que a gente continue crescendo, sem deixar de olhar para a questão inflacionária. E eu não podia deixar aqui, senhor presidente, de registrar, e aí para concluir, que a discussão do ICMS voltou a caminhar. E esse, no meu ponto de vista, é o projeto econômico mais importante dos últimos anos. Os estados brasileiros, através dos seus secretários de Fazenda, dos seus governadores, estão chegando, muito possivelmente, a um consenso. Consenso esse que vai ser analisado aqui no Senado Federal, que é a Casa da Federação. E consenso esse que vai levar à convalidação dos incentivos, à mudança do indexador da dívida e, entre outros projetos importantes, a aprovação na Câmara dos Deputados do comércio eletrônico, que só para o meu estado representa mais de 100 milhões de reais anuais. Isso era tudo arrecadado anteriormente somente em São Paulo. Portanto, é um projeto que vai beneficiar a todos os estados brasileiros. E eu não tenho dúvida nenhuma, isso já foi priorizado pelo senador Renan, nós teremos a oportunidade de discutir e espero aprovar essa grande mudança, meu caro senador Pedro Taques, presidente, que representa 70% de uma reforma tributária. O ICMS talvez é o imposto mais sensível dentro de uma nova realidade tributária que nós vamos vivenciar. E espero que depois, no bojo dessa aprovação, nós teremos também a reforma do PIS/COFINS. Tenho absoluta certeza que, ao longo das próximas semanas, a nossa pauta tratará de assuntos fundamentais para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, mas, acima de tudo, para a cidadania brasileira. Todos nós estamos apostos para responder às demandas que a população, a quem nós devemos prestar conta, exige de todos nós, na busca de um Brasil fraterno, solidário, um Brasil cidadão e um Brasil onde todos tenham oportunidades, dignidade, futuro na vida. Muito obrigado.